Paz seja convosco. Você que está aqui no segundo período, seja abençoado no segundo período, em nome de Jesus. Que Deus possa falar aos nossos corações, possa nos instruir. Não há nada mais importante do que a instrução do Senhor. Mas caro e precioso do que o ouro purificado de Ofir. Não sei como é esse ouro, mas era um ouro que deveria ser bem purificado, valioso na época. Nós temos que reputar o conhecimento do Senhor como algo maravilhoso, como algo que não deve ser trocado por nada. E você que está aqui, ou você que vai assistir em outro período pela internet, também seja abençoado. Só não vai ser abençoado quem não assistir. Aí eu não tenho como abençoar você, porque o ensinamento é que abençoa, não é o pastor Paulo. Se você não assiste, você não cresce e você continua imerso nas suas mazelas, nos seus erros e nas suas falhas. Estamos nesse segundo período tratando sobre os pecados intocáveis, dentro do subtema santos. E nós finalizamos o texto na semana do primeiro período, falando que Paulo inicia sua primeira carta aos Coríntios, chamando-os aqueles homens que nós já falamos, pecadores, rebeldes, blasfemos, de santos, santificados, separados por Deus em Cristo Jesus, para serem separados. Falamos um pouco sobre essa aparente redundância, né? Ser separado para ser separado. No restante da carta, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto como primeiro destino. É claro que naquela época, quando o apóstolo Paulo escrevia para a igreja de Corinto, depois daquela igreja, aquela carta, ela ia para Filipos, ela ia para a igreja de Colossos. A igreja de Colossos, que são os colossenses, eles enviavam a carta para Corinto e todo mundo ele era edificado. Mas no restante dessa carta, o apóstolo Paulo os exorta fortemente a se comportarem como santos. Se você tiver a curiosidade de fazer uma leitura rápida e corrida da primeira carta aos Coríntios e segunda carta aos Coríntios, você vai perceber isso, que na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está bravo. E ele bate forte. Quando entra na carta de 2 aos Coríntios, ele está com o coração dele meio entristecido. Ele tenta, fala, poxa, eu não queria ter sido tão duro com vocês. Alguma coisa desse tipo. Mas nessa carta de 1 Coríntios, ele fala, vocês são santos. Ajam como tais. Ajam como aquilo que vocês dizem que são. Então, todas as profissões também têm este, não esse credo, mas essa ética. Estava vindo um seriado ontem e aí um bandido olhou para um rapaz e falou assim, olha, eu sou bandido, mas mesmo eu sendo bandido, eu tenho ética dentro da minha profissão de bandido. Então, aquilo que dentro da série que eu estava vendo, para o ladrão, lá para o bandido, era algo aberração, porque tinha um código, o apóstolo Paulo está olhando para os crentes e fala assim, vocês não estão se declarando crentes? Ajam como? Ajam dessa maneira. Então, se comportem como santos, diz o apóstolo Paulo. Algumas vezes essa ideia é expressa de modo mais sucinto. Seja o que você é. Mostre no exterior aquilo que está dentro do seu interior. Mostre para as pessoas, seja luz em meio às trevas, seja sal, salgando. Se o sal não serve para salgar, ele serve para o quê? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando, haja de acordo com a natureza que você tem. A nova natureza que nós falamos, a natureza de um coração que foi tirado e colocado um coração de carne, um espírito que estava morto e passou a ser um espírito renovado. Haja dessa maneira. Embora o termo santo basicamente descreva a nossa nova fase como pessoas separadas para Deus, ele traz em si também a ideia da responsabilidade. E aí é algo que nós falamos bastante nessa igreja. Deus, ele é soberano? Ele é soberano. Ele comanda tudo, comanda tudo. É a nossa abertura de oração das quartas-feiras, reconhecer quem Deus é. Exaltamos o Senhor, reconhecemos a sua grandeza, a sua majestade. O Senhor não permite que os planetas eles colidam, o Senhor não permite que as estrelas caiam, não permite que falte água, que tenha falta de oxigênio. O Senhor guarda todas essas coisas e Ele nos dá ordenanças e Ele comanda as nossas vidas, mas nós temos responsabilidades. Nós vamos chegar no destino que o Senhor quer que nós cheguemos, mas nós vamos chegar de que maneira? Será que nós vamos chegar de uma maneira abençoadinha ou nós vamos chegar sofrendo? Que é aquilo que a Menisa falou no começo. Deus ele vai permitir essa luta e dificuldade na sua vida até você aprender. Deveria ser, antigamente, na minha época escolar era, hoje não pode se dizer tanto assim, em especial nos colégios públicos, mas enquanto você não aprende, enquanto você não tem o conhecimento mínimo, você não passa de ano. Se você for fazer uma escola de inglês, enquanto você não tiver o conhecimento mínimo para você conhecer, entender os próximos aprendizados, você não passa de ano. Se no secular é assim, por que nós achamos que no espiritual é diferente? Deus ele permite que nós passemos pela luta e dificuldade até que nós aprendamos. E depois que a gente aprende, pode ser que Ele nos livre e pode ser que não. O apóstolo Paulo orou para Deus 3 vezes pelo Espírito que estava na carne dele. E 3 vezes Deus não respondeu, ou respondeu de uma forma indevida para ele. E no final fala para ele, a minha graça te basta, ou seja, você vai ficar com esse espinho. Mesmo ele tendo aprendido? Mesmo, ué. Tem propósitos que Deus não explica e nós, nossa mente, não consegue entender. Nós temos vivido ainda tempos ainda de pandemia. O Tarcísio Meira faleceu, um homem rico, um homem conhecido, com todos os recursos, vacinado, morreu. Está o Silvio Santos lá com os milhões de reais que ele tem lá no hospital. Fala hoje pela manhã com a Rosângela. Ele deve ter morrido, né? Porque Silvio Santos, se ele morrer, vai ser uma coisa a nível nacional, como foi Ayrton Senna. Então, nós temos que entender que Deus, mesmo que nós aprendamos, Ele pode ser que permita, mas Ele nos concede graça para continuar.
Pastor, o apóstolo Paulo, eu estava vendo uma pregação sobre, ele falou sobre ele, citou sobre ele, e aí falou de alguns sofrimentos dele. Eu falei, gente, como que ele sofreu? E o apóstolo Paulo falando assim, é para o cooperar do Evangelho, o Evangelho sendo enaltecido através das lutas e tantos sofrimentos que ele passou, né? Então, assim, é uma coisa impressionante, né? E nessa questão que ele foi passando, ele foi aprendendo a estar contente, né? A Deus em qualquer situação.
Mas entenda que ele não ficava dando risada, não, hein?
Não, e na pregação, assim, que eu ouvi, ele falando assim que ele aproveitou de estar prisioneiro na prisão, escrevendo cartas, e também pessoas ao redor dele, ele aproveitava para evangelizar essas pessoas.
Mas
né?
Não quer dizer que ele estava feliz com a situação. Da mesma maneira, Jesus, Filho de Deus, tinha um propósito para a vida dele. E o que ele fala? Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Apóstolo Paulo passou por lutas, foi apedrejado, foi espancado. Apóstolo Paulo, ele saiu de uma condição de naufrágio. O apóstolo Paulo saiu de uma condição de que a cobra picou na mão dele.
Escorpião.
Cobra. Ele foi pegar lá, esse escorpião eu não conheço não. Ele foi lá pegar o graveto, a cobra, e os caras olharam da aldeia lá e falaram assim, esse cara é ruim, hein? Escapou do negócio e Deus não permite que ele escape, a cobra vai matar ele. Ou seja, mesmo em lutas e dificuldades, ele entendia que aquilo era para a glorificação do Senhor, mas ele não ficava feliz com aquilo. E não é o que é esperado de nós. Nós não temos que ficar felizes porque nós estamos passando por luta, mas temos que entender que Deus está no controle. Isso é o importante.
Então, você está passando um momento difícil, não é questão de rir ou de felicidade, de exteriorizar isso, não. Você está passando um momento difícil, mas é o não murmurar, é o louvar, mesmo sendo difícil, isso.
Às vezes você consegue, às vezes não. Nem sempre você consegue falecer um parente seu, falece seu pai. Eu duvido que você tenha louvado a Deus, cantado louvores ao Senhor. Você chorou. E isso não é uma posição que nós somos pecadores. Nós temos que aprender com a nossa vida. Você louvou a Deus quando seu pai faleceu?
Oi?
Você levantou as mãos ao céu e falou assim, aleluia, Deus, quando seu pai faleceu? Não, nem eu com o meu.
Mas eu falo assim, então...
Eu entendi, querida, eu só estou completando. É que eu falo uma coisa e você completa, eu falo, você completa. Eu só estou fechando, eu entendi o que você falou.
Não, eu só falo assim, só minha dúvida, o que é estar contente então? Eu não entendo.
Estar contente é estar confortado. Conforto contente não é você levantar as mãos e ficar glorificando a Deus. Ah, o que aconteceu que você está glorificando? Não, olha, eu bati o carro ali, entendeu? A gente não consegue fazer isso. Isso aí é um padrão bíblico de excelência, em que nós buscamos esse padrão, mas não quer dizer que a gente consegue alcançar. Conta um homem que quando foi oficial da Marinha, a expressão conduta imprópria de um oficial era bem familiar. A expressão abrangia desde ofensas menores, punidas com uma repreensão, até coisas sérias que exigiam uma corte marcial e era o procedimento dentro da Marinha lá, onde aquele homem vivia. Contudo, a frase descrevia mais do que um comportamento anormal, mostrava que o comportamento foi inconsistente com o que era de se esperar de um oficial militar. Então, quando ele estava relatando esse exemplo dele, ele estava falando o quê? Ele via que alguns oficiais, eles agiam de uma forma que não era conforme. Forma conforme em relação ao quê? O estatuto militar que era determinado. Então, quando as pessoas elas agiam de uma maneira diferente daquilo, elas eram punidas em diversos níveis. A frase descrevia mais do que um comportamento anormal. O oficial em questão havia falhado em seu compromisso de agir como deveria. Como cristãos, seria bom adotarmos uma expressão parecida, conduta imprópria a um santo, que é condição pecaminosa. Mas não há necessidade de que outras pessoas façam. Quando a gente lê 1 Coríntios 11, 23, abre aí por gentileza. Texto da nossa Santa Ceia. Primeira Coríntios 11, 27. Diz assim, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí ele fala, no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. E não poucos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperar pelos outros, ele vem falando uma série de discussões. Mas o que eu quero puxar desse texto? Esse julgamento tem que ser feito por mim, a partir do ouvir a palavra, a partir do ler a palavra, a partir de ouvir pregações. Eu tenho que sempre estar confrontando a minha pessoa em relação à palavra, para ver se eu estou sendo, como esse exemplo dos oficiais da Marinha, se eu estou tendo uma posição não conforme aquilo que era esperado de mim. O oficial em questão havia falhado em seu compromisso de agir como deveria. Como cristãos, seria bom adotarmos uma expressão parecida. Será que eu estou agindo de uma maneira segundo as Escrituras? Será que eu estou comendo uma quantidade segundo as Escrituras? Ou estou exagerando? Porque é pecado? Será que eu estou deixando de comer e alimentar o meu corpo, simplesmente porque eu tenho um físico esbelto e eu estou exagerando, maculando inclusive a minha saúde? Isso nos refriaria na hora de agirmos de forma errada. Se toda vez que você fosse agir, você parasse para pensar nisso, você não iria agir errado tantas vezes. Você, nós. Esta falta de meditação faz com que nós tenhamos, eu vou falar hoje um pouco à noite, faça com que a gente pareça que a gente é livre para fazer o que a gente quer. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso todo dia, todo tempo? Isso é uma questão de criação de hábito. Da mesma maneira que quando você acorda, você vai lá no banheiro, faz seu xixi, lava o seu rosto, escova o seu dente, penteia o teu cabelo. Isso é um hábito, você cria um hábito na sua vida. Se nós não criarmos um hábito na nossa vida, de pensarmos, meditarmos antes de agir, o que vai acontecer é que a gente vai incorrer em erros. Quando um aluno está fazendo uma prova, se ele for fazer de qualquer jeito, ele vai errar, a possibilidade dele errar é muito maior. Então o que você faz? Você vai ler a questão com cuidado para você analisar aquilo. Aí você, a probabilidade de você errar é muito maior. Porque senão a prova era 15 minutos. Não é assim. Você para, medita na questão. Às vezes você vai ali falar das questões lá da OAB que ele faz. Questões que tem que se meditar, o que está acontecendo, é aquilo mesmo? Será que não tem uma pegadinha na história? Nós, se nós pensarmos, se a nossa atitude fosse imprópria como um santo, isso nos refrearia na hora de agirmos errado. Ao fofocar, ao ficar impaciente ou com raiva, iríamos nos lembrar de que essa conduta é inapropriada a um santo. Pastor, mas eu fui e fiz. E agora? Pede perdão. Que é o que você falou. De novo, eu vou lá e peço perdão. E esse pedir perdão tem que gerar em você algum tipo de constrangimento. Então, quando você ofender alguém, você pede perdão, mas busca mudança. Tem que buscar mudança. Ontem fui grosseiro com a Rosângela. Alguns segundos depois, me desculpa, mas eu não posso continuar sendo grosseiro. Eu tenho que tentar mudar o meu comportamento. Senão fica uma coisa hipócrita. Você sabe que está errado, você pede desculpa para fazer de novo. Que é diferente de você fazer errado, pedir desculpa, estar lutando consigo e fazer errado de novo. A responsabilidade nossa, ela é medida nesse aspecto. Ao fofocar, ao ficar impaciente, ficar com raiva, iríamos nos lembrar de que essa conduta é inapropriada a um santo e você fala, opa, que é como você acontece, você está dirigindo, a via está lá, 70 km por hora, 80 por hora, você passou, tomou uma multa, R$150, R$200. Quando você estiver de novo naquela via, o que vai acontecer? Espera um pouquinho. Eu tomei uma multa aqui. Doeu no bolso. Deixa eu andar mais devagar. Não é assim que a gente acha? É aquele exemplo que eu dou da tomada. Você põe o dedo na tomada, tomou choque, vai colocar de novo? Dificilmente. Ao fofocar, ao ficar impaciente com raiva, iríamos nos lembrar de que essa conduta é inapropriada aos santos. Temos em princípio, se não em grau, agido igual aos coríntios. Temos vivido de modo inconsistente com o nosso chamado. Você tem vivido conforme o chamado de Cristo? Será que você, perante as pessoas que você vive, é um exemplo? Será que as pessoas veem você como um cristão? Um irmão estava testificando para mim que ele fez algumas postagens na internet e ele foi repreendido por uma pessoa que ele estava evangelizando. Você é cristão e está fazendo isso? Eu não quero. E ele ligou para mim e falou, pô, pastor, constrangimento. Temos em princípio agido igual aos coríntios. Temos vivido de um modo inconsistente com o nosso chamado. A Bíblia tem uma palavra específica para a conduta imprópria de um santo. Qual que é? Qual que é o nome que a Bíblia chama da conduta imprópria de um santo? Pecado. Pecado. Quando você age fora do conceito das Escrituras, você está em pecado. E o próximo tema que a gente vai trabalhar, não hoje, ele fala sobre o desaparecimento do pecado. As pessoas não falam mais de pecado. Se eu falar, a pessoa fica triste. Se eu falar, a pessoa fica magoada, fica traumatizada. Assim como a conduta imprópria de um oficial abrange uma variedade de comportamentos inadequados. A palavra pecado abrange uma variedade de maus comportamentos. E nós, no estudo que nós estávamos do Filho Pródigo, nós vimos que a pessoa pode cumprir os mandamentos e mesmo assim tem pecado. Porque a motivação do coração delas é o quê? Ela mesma. Não é agradar o pai. É ter algum tipo de privilégio. Poxa, pai, lembra do texto? Poxa, pai, te servi tantos anos, o senhor nunca me deu um cabrito. Ou seja, está fazendo porque quer o quê? Reconhecimento. Muitas pessoas fazem as coisas para receber reconhecimento. Ah, fiz isso para o meu filho, ele não me reconheceu. Ah, fiz isso para o meu pai, ele nem falou parabéns. Você fez por quê? Nós sim temos que ser gratos, mas nós não podemos esperar a gratidão dos outros para fazer. Isso é errado. Que é o contexto do filho pródigo, do filho mais velho, do filho pródigo. E é pecado. Toda essa variedade de comportamentos é pecado. Envolve fofoca até o adultério. Envolve a impaciência até o assassinato. Pastor, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Graus diferentes. A palavra de Deus diz que você falar mal do seu irmão é como se estivesse matando ele. Ou seja, quando você fala mal do seu irmão, para Deus é como se você tivesse pego um revólver, vamos dizer, e bum, matado ele. Num grau menor? Num grau menor. Mas é pecado? É pecado. Se você cumprir todos os mandamentos da lei e pecar em um, você é digno do inferno. Quem? A palavra de Deus fala assim, quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem? E aquilo que a Benízia falou, as mãos, mãos santas, coração puro, olhos que se desviam da impiedade. Jó, ele fala, fiz uma aliança com o Senhor em relação aos meus olhos, não olhar coisas que não são abençoadas, evitar. E o que nós temos visto nas televisões? Adultério, violência, toda sorte de coisas que são abomináveis. E nós estamos alimentando o que ali? A nossa carne. Aí, no momento da luta e dificuldade, o que acontece? Você é fraco. Fala, Seba.
É. O pecado também passa também especialmente pela boca, no caso. E aí, Tiago 1:26 fala, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. E aí fala sobre o freio na boca do cavalo, né, que você puxa. Acho que nós não precisaríamos de um freio na boca, mas se dá sabedoria divina para que, antes de sair a palavra, nós nos refreássemos a si mesmo, né? E às vezes lá em casa eu procuro colocar esse freio invisível na boca, né? Porque sem esse freio, todas as vezes haveria incêndios dentro da família. Então, a língua ela é totalmente inflamável, né? É totalmente inflamável. Então, basta uma faísca, ela explode. Então, Tiago, ele foi muito sábio quando ele falou, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, é difícil refrear, mas a gente tem que tentar, porque a língua é um dispositivo explosivo. E Tiago foi muito feliz falando isso, né?
Pastor, e você falando assim, nessa fala, antes mesmo que Sebastião falasse, assim, eu estava pensando nessa questão assim, da fala e a questão assim, da combinação da fala e o seu viver na prática. Porque o falar é fácil, mas a prática do seu viver, o exemplo, aquela frase clichê que todo mundo fala, né? O exemplo grita mais alto que as suas palavras. Então, como muitas vezes você fala dos pais aqui na igreja, né? Você está dizendo uma coisa, mas o seu filho, isso você com a sua comunidade, em tudo, em geral, vai viver, as pessoas vão olhar o seu comportamento. Se o que você está dizendo está em coerência com o seu comportamento. E isso que o Sebastião está falando da língua, realmente, Nesse texto fala, né, que a língua é um órgão que causa estrago mesmo, porque vidas, às vezes, passam anos da vida dela marcada com traumas, com tanta coisa, por causa de uma palavra, lares são destruídos. É um efeito muito grande, né, a questão da língua, né?
Os sentidos, só um minutinho, os sentidos, a gente tem que analisar que os nossos pecados, eles são cometidos basicamente, mas não só, pelos sentidos, pelo tato, pelo olfato, pela visão, pela audição e pelo paladar. Esses são os nossos cinco sentidos, eles basicamente, eles são as formas de nós pecarmos. Por isso que eu falei basicamente, porque tem pecado da mente que não envolve sentidos, ou pensar. Mas o pensamento, ele é ativado pelos olhos. O pensamento é ativado pelo que você ouviu, por um cheiro, por um sabor. Então, os nossos sentidos, eles têm que ser controlados, por isso que o nosso ser tem que ser controlado como um todo. Fale, Rô.
Não, eu fiquei pensando com relação ao que o Sebastião colocou, qual é o limite também do se calar e do não se pronunciar perante o erro do outro.
Não, com certeza. E a gente tem que entender que a gente sempre tem que olhar para situações. O padrão não é eu, o padrão é as escrituras, tá? Então, se dentro do padrão das escrituras, naquele momento, naquele modelo, você tiver que usar a língua para incendiar, você tem que usar. Porque a palavra de Deus diz que ele veio para trazer espada. Ele veio para trazer confusão entre marido e mulher, entre pai e mãe, em sogro e sogro. Confusão, por quê? Você também não pode ser alheio, porque isso também é pecado. Eu deixar o pecado da omissão, ele existe. Eu deixar de fazer também está errado. Eu vou deixar de fazer algo, por quê? Para eu ter paz. Tem muita gente que fala isso. Eu vou agir dessa maneira para que eu tenha paz, mesmo que eu esteja errado, mesmo que eu esteja errado agindo dessa maneira. Fala.
Não, a questão aí é a soberania.
Sim, mas é o discernimento da busca do Espírito Santo o tempo todo, todo o tempo. Há momento para todas as coisas. Eclesiastes 3. Há momento de falar, momento de calar. Então você tem que saber. Em certos momentos você não vai ser uma pessoa rixosa, vai arranjar confusão com tudo. Mas você também não pode ser uma pessoa, não é mansa. É uma pessoa que não, também não faz nada. O próprio Jesus Cristo, ele entrou lá no templo lá com chicote, dando chicotada em todo mundo. Ele poderia ter ficado quietinho? Quantas vezes Jesus Cristo exortou? Vocês são como sepulcros caiados. Ele poderia ter ficado quieto? E se ele tivesse ficado quieto a pregação dele? Ele tinha sido exaltado. Ele tinha sido morto na cruz, negativo. Mas ele sabia quando falar. Aquela mulher adúltera que nós lemos no começo desse estudo, ela merecia o quê? Segundo a lei de Moisés, ser apedrejada. Naquele momento, ele não exortou a mulher no sentido de sair falando todas as leis, ele simplesmente falou assim: vai e não pegues mais. Fale, Vinícius.
Eu acho que é pegar um pouco de cada um dos três. O pastor que falou da precipitação, e a Rosângela e o Sebastião falou da sabedoria, né? E no texto de Tiago, né, falando que a verdadeira sabedoria é pacífica, né? Então a mansidão é manso, mas é saber ser firme, como o Senhor Jesus, né?
Simples como a pomba, esperto, sagaz como a serpente. Ninguém chamou a gente para ser carneirinho. A gente não é chamado para ser carneirinho. A gente ia ser chamado, e aí eu vou fazer apenas uma correção do que a Vinícius falou, não é pegar um pouquinho meu, um pouquinho dela, um pouco, é tudo que está aqui. Eu sei que é o que você quis dizer isso, mas o padrão não é um pouquinho meu, um pouquinho dela e um pouquinho dele, o padrão é o que as escrituras dizem, por isso que a gente precisa ler. Tá? Então, essa conduta imprópria que nós já falamos, ela envolve a fofoca, envolve desde a fofoca até o adultério, da impaciência, o assassinato. Claro que o pecado tem graus de severidade, mas em última análise, pecado é pecado, e é uma conduta inapropriada a santos. E muitas pessoas, no dia do juízo, vão ficar chocadas em ver eles, talvez, tendo a medição do pecado dele, como de uma pessoa que é vil aí dentro do nosso conceito. Então, ela fala assim, você merece o inferno também. Poxa, mas o cara matou 1 milhão, eu matei só um, é a mesma coisa? Não, os dois mataram. Claro que o pecado tem graus de seriedade, mas em última análise, pecado é pecado e é uma conduta inapropriada aos santos. No entanto, um de nossos problemas é que não nos vemos como santos, com a responsabilidade de vermos como santos, conforme nossa nova condição. Se nós não olharmos e entendermos que nós somos santos e somos chamados a viver como santos, a gente vai viver como a gente quer. Enquanto o cristão não entender a responsabilidade dele em relação à palavra, ele vai continuar vivendo como ele quer. Mas se você tiver o entendimento de que Cristo morreu pelos seus pecados e que você tem que viver conforme as Escrituras, algumas coisas vão começar a mudar. No entanto, um dos nossos problemas é que nós não nos vemos como santos e também não achamos que práticas como fofoca e impaciência sejam pecados. A gente não consegue entender que, para Deus, tanto a fofoca como o assassinato é pecado. A gente consegue fazer essa divisão. E aí a gente acha, como isso é muito mais grave, então eu não faço isso. É aquela velha frase. Ah, eu não mato, eu não roubo, eu pago meus impostos, tudo certo. Não está tudo certo. Não está tudo certo. Pecado é o que os não salvos fazem. A iniquidade é pecado contínuo. Não vacilamos em qualificar de pecado a conduta imoral e antiética da sociedade. Talvez a gente olhe para o grupo, assim, para a televisão e fale assim: esse político é ladrão, aquele é não sei o quê. Aí aparece a foto de não sei quem lá, você fala assim: esse cara é maldito, esse ou aquilo. Nós conseguimos apontar para eles e aquela também chavão. Você aponta com um dedo e quatro estão para o teu lado. Não vacilamos em qualificar de pecado a conduta imoral e antiética da sociedade como um todo. No entanto, não pensamos da mesma forma quanto o que nós achamos como pecados aceitáveis para nós mesmos. Na verdade, nós, como a sociedade em geral, vivemos em estado de negação do nosso pecado, porque a gente sempre mede o nosso pecado em relação a um pecado que é maior que o nosso. Aí a gente acha que aquele pecado, ele não é tão perigoso assim.
E às vezes, pessoal, tipo, na sociedade, como você está falando, às vezes no meio político, ou às vezes no meio dos artistas, aí a gente fica, de repente, chega à tona um novo ato de algum deles, a gente fica horrorizado, a gente esquece que Deus nos tirou, Deus que nos salvou. A gente também estava nas transgressões, e foi Deus que fez a obra, a gente cai no esquecimento.
E nós não estávamos, nós continuamos. Só que perante Ele não há punição. Misericórdia é Ele não imputar sobre a nossa vida o que nós merecemos. Nós não merecemos misericórdia, tanto como o maior, pior dos assassinos. Por quê? Pecado é pecado. Vamos encerrar por aqui. Na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre essa condição, um pouco não, vou falar bastante sobre essa condição do desaparecimento da palavra pecado. Desaparecimento. Então, os púlpitos podem estar falando do adultério, podem estar falando do ladrão, do homossexualismo, mas é a nossa fofoca. E o nosso olhar impuro, nosso pensamento longe do Senhor, a falta de zelo com as coisas do Senhor, com as Escrituras. O mesmo Deus que diz, lá em Malaquias, que o homem que não entrega o seu dízimo e a sua oferta é ladrão, ele fala que também a pessoa ela está sendo não zelosa com as coisas de Deus no sentido da família. É a mesma coisa. Aí, quando a gente lê os textos, a gente evidencia apenas aquelas coisas que nós queremos evidenciar. E nós temos que entender que a matemática de Deus não é bem assim. Amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esse tempo de estudo, que o Senhor possa, Pai, nos preparar para que semana que vem a gente possa começar a adentrar sobre os pecados que não são tão visíveis assim. Pecados, Pai, que maculam e não enaltecem o Teu Santo Nome. Nos convence, nos ensina. É o que Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e maravilhoso Deus.